Começa agora na Rede Nacional Gospel. JPV Led. Realização Ministério JPV. JPV Led.
Fala galera, JPV Lab na área, hein? Chegamos! Muito boa tarde para você, meu amigo, muito boa tarde para você, minha amiga. Esse é o JPV Lab e eu sou o LG, vou fazer companhia para você aqui até as 2 horas da tarde, num bate-papo agradável, num bate-papo descontraído. Esse é o JPV Lab, que todo sábado nós estamos aqui nessa programação abençoada da Rede Nacional Gospel. E hoje eu estou recebendo convidado, hein? Hoje eu não estou sozinho no programa. Hoje vai ser um bate-papo muito abençoado, porque eu estou aqui hoje com um convidado especial. Então, eu quero já apresentar ele, mas antes de apresentar ele, eu quero te convidar para você compartilhar esse podcast com teu amigo, com a tua amiga, chamar a família para ouvir o programa, porque esse programa hoje tá demais. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante, onde vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família e, claro, eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Gente, sem delongas, né? Na tarde deste sábado, eu quero convidar para estar conosco aqui mais uma vez no JPV Lab. Ele que é um grande pregador da palavra de Deus, um grande expositor, toca baixo também, né? É dentista, professor, teólogo e pai de uma menina e um menino. Eu estou falando dele, pastor Alexis Bortoloso. Seja bem-vindo mais uma vez ao JPV Lab.
Obrigado, LG, obrigado. Agradeço o carinho de todos os ouvintes também. Já estou virando freguês aqui.
Já, né?
Esses dias eu estava reouvindo, não sei se existe essa palavra, as minhas vindas aqui ao JPV Lab, né? E olha, gostei dos dois. Ouvi, né? Liguei ali, coloquei no Spotify, ouvi. Os programas estão disponíveis e gostei, foi um papo muito agradável. Então é bom sempre estar aqui novamente, estou à disposição, obrigado pela apresentação. Toda vez o LG fala que é especial, eu desconfio que ele fala isso para todo mundo, mas...
É essa e aquele lá, esse foi o melhor programa do JPV Leve, sem dúvida nenhuma.
Mas de tudo isso, você me apresentou, falou algumas coisas que eu faço, e de tudo isso, já dando um link aí pro tema, de tudo isso que eu faço, acho que o que eu faço de melhor é ser pai.
Ser pai.
É.
Opa, aí sim, hein? Que é uma função que muitos não exercem.
Exato.
Mas que aqueles que exercem, traz uma alegria imensa sobre você saber ser pai, saber criar, ter seu momento ali com os filhos, traz. E ainda mais quando eles estão grandes, que você tem aquela sensação de dever cumprido.
Exato.
Isso
é um bom trabalho.
Exatamente.
Eu tô vivendo as duas pontas, você sabe disso, né?
Exatamente. Mas, pastor, ó, é o seguinte, faz tempo que o senhor não vinha aqui.
Não.
Que isso, esse ano o senhor não apareceu aqui ainda.
O tempo passa rápido, a gente não vê.
É, nós estamos em abril, se eu não me engano, hein? Depois eu vou dar uma olhada lá, sua última vinda aqui foi novembro. Ou outubro, por aí, hein?
Será? Pode ser,
Por aí, ser. Mas estávamos com saudade já da pessoa, do pastor aqui no nosso programa, que sempre ilustra com grandes participações e toda vez é especial, viu? Toda vez
sei
é
não,
especial.
Hein? Não, a alegria é minha estar aqui. Eu já falei da última vez e vou repetir. Eu gosto muito de falar para o JPV, é um público especial dentro da Paz e Vida, eu considero assim, porque, como eu falei da última vez, e repito, porque é verdade, e coisa boa a gente tem que falar.
Exatamente.
É um público que está antenado, é um público que está buscando um algo a mais, é um público que quer saber, né? E isso é muito importante, porque se o povo de Deus perece por falta de conhecimento, a gente tem aí uma galera que está vindo, que está buscando um algo a mais, já não está se contentando mais com o mesmo de sempre e tá
aquela coisa rasa, né?
É, não, eles querem algo a mais. Eu valorizo isso muito e tô na correria aí pra estar sempre à altura.
Sempre à altura, assim. Exatamente. Não... Sempre atendendo às expectativas.
Você tem um público e a gente tem que estar atento ao movimento do público e sempre falar, né? Porque quando a gente, nós como pastores, e você sabe muito bem disso, porque você também aí vira e mexe, tá por aí pregando. Você, assim como eu, nós não estamos à frente de uma igreja, mas ambos... somos pregadores da palavra, né?
Estamos trabalhando, né?
Exato. Pro reino. A gente sabe que a pior coisa para um orador é quando ele perde a capacidade de se conectar com o seu público.
Exatamente.
Aí acabou.
Exato.
Então, o pregador, e muita gente por uma falsa e pretensa religiosidade, fala, não, mas não é um público, são as ovelhas. Ok, mas é um público.
Exatamente.
Quer queira, quer não. Quando você sobe ali para ministrar uma palavra, tem uma plateia ali. Você pode chamar de igreja, você pode chamar de ovelha, você pode chamar do que você quiser, mas é uma plateia.
E hoje, né? Não, e só na igreja...
Você tem que estar à altura ali, né?
Sim, e sim. Hoje não só na igreja, mas também nas mídias sociais. A gente fala hoje...
É tudo vida plataforma,
uma grande
tudo
galera, né?
Altar hoje, né?
Exatamente.
Então tem que estar atento, tem que estar ligado nisso.
E pastor, a moda, né, dos jovens é o cancelamento, né? Quando você é cancelado por palavras, por coisas ou por atitudes, ou até mesmo quando o teu público já não te dá mais crédito, sim, na sua pregação ou naquilo que você fala, isso é muito ruim também para um orador. Então a gente que quer se comunicar com os jovens, a gente presta atenção nos mínimos detalhes para trazer sempre um conteúdo de qualidade, para trazer sempre algo relevante para eles, porque nós sabemos que é um público muito exigente.
É, e você ser ouvido é um processo de construção ao longo, que às vezes demanda muito tempo. Agora, para você ser cancelado, usando a tua palavra, né? Ser cancelado é rapidinho.
É rápido.
E eu nem falo que é injusto. Não é injusto, porque quando você alcança um determinado patamar, onde você tem um megafone ali na tua mão, onde muitas pessoas te escutam, você tem que estar atento ao patamar que você está. Você não pode... da mancada, vamos dizer.
Sim,
assim.
Exatamente. Né?
Então você tem que andar de acordo com o degrau, os degraus que você vai subindo. Você tem que se comportar de acordo. Então é como um piloto de avião, como um cirurgião, muitas vezes. Conforme você vai alçando voos mais altos, você vai perdendo o direito de errar. É,
mas
mesmo sendo humano.
Ô, pastor Alex, até antes de entrar no nosso tema hoje, que vai ser um tema muito bom, falando sobre isso, quando você fala para um grande público, certamente algumas pessoas vão concordar com você e outras não. Isso é uma... como se comportar, porque hoje as pessoas buscam também a aprovação de todos. E se tem uma crítica, a pessoa já acha que é o fim do mundo.
Sim.
E é acreditar nos seus conceitos, acreditar nas suas convicções?
Sim, para começo de conversa a gente tem que trabalhar o nosso interior. Para que a gente saiba algo que é fato, a gente só precisa aceitar, na maioria dos casos, porque não é o caso de, eu não sabia disso. Eu acho que todo mundo sabe, só não se atentou para aquilo, que é justamente o quê? Você não vai ser unanimidade.
Sim.
É uma arrogância muito grande num auditório com 200 pessoas, por exemplo. Você pega uma igreja, tem 200 pessoas ouvindo a tua mensagem naquela noite. É uma arrogância, uma prepotência muito grande querer que as 200 pessoas concordem. Concorde. Com você.
Fielmente, 100%.
Eu brinco, mas é aquela brincadeira com fundo de verdade. Como que todo mundo vai concordar com tudo que você está falando? É querer demais. Pois eu não concordo 100% nem comigo mesmo. Como é que eu vou pretender que alguém concorde 100% com aquilo que eu estou falando? E mais do que concordar 100%, que 100% também das pessoas concordem comigo. Eu não concordo nem comigo 100%. Eu tenho os meus conflitos, todo mundo tem os seus conflitos internos, e se não tiver, alguma coisa precisa ser avaliada.
Exatamente.
A gente tem os conflitos internos, a gente tem as discordâncias com... Olha, não que... O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele fala que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia.
Eu tava com esse versículo aqui na
mas ponta. O mal que ele não queria, esse é o que ele fazia. Então, assim, às vezes existe uma incongruência ali com o que você quer fazer e com o que você pode entregar naquele momento, e aquilo gera um conflito. Então, eu não posso para começo de conversa. Eu não posso pretender ter essa arrogância de achar que todo mundo tem que concordar comigo. Eu não posso ter a arrogância de achar que eu sou o dono da verdade também. E em terceiro lugar, que não menos, por último, mas não menos importante, quando você vai se dirigir para vencer esse tipo de situação que você falou, quando você vai se dirigir a um público, aí seja ele do que tamanho for, você tem que ter convicção daquilo que você está falando.
Verdade.
Aí entra, a gente dá um outro programa isso.
Sim.
Você tem que ter convicção daquilo que você está falando. Ou seja, você vai subir para pregar naquela noite, você tem que ter estudado aquele tema, você tem que conhecer aquele tema de frente para trás, de trás para frente, do avesso, de ponta cabeça,
para
que você tenha absoluta convicção, estar embasado para você falar. Porque, né, já deu aquele tempo, né, não vou me preparar, na hora eu subo lá, abro a Bíblia, onde o dedo caiu, eu saio falando.
Exatamente.
Então você tem que se preparar, é o que eu falei hoje na programação de rádio, a gente precisa resgatar algumas coisas, quando eu falei que Bíblia não se lê, Bíblia se estuda, então no momento da pregação, isso é mais válido do que nunca, você tem que ter estudado aquele texto, não simplesmente lido e vou falar qualquer coisa. Não, eu estudei aquele texto, eu conheço aquele texto, eu tô embasado, eu tô consciente e seguro do que eu tô falando. Isso, tudo bem, aí as pessoas discordarem, concordarem, é natural. Cada um enxerga de um jeito e cada um enxerga como pode.
Exatamente. E por que a gente entrou nesse tema, que foi até um preâmbulo, digamos assim, pelo que a gente quer falar? Porque pelo fato dos jovens hoje querer sempre buscar... os jovens em geral, que eu falo até as pessoas, buscam a aprovação, né, de todos a todo instante. Quando as coisas não saem da maneira como elas querem, porque você não vai conseguir agradar a todos, você não vai conseguir ter tudo, os jovens, eles costumam eleger um culpado. O culpado nunca é ele.
Sim.
Ele vai colocar culpados na situação. E os pais, às vezes, acabam entrando nessa onda. Porque o pai é aquele que polda, o pai é aquele que... Olha, filho, não vai por esse caminho, que vai dar errado, não faz isso. Eu não vou te permitir fazer isso. E às vezes o filho fica chateado porque o pai ali o repreendeu e não deixou. E ele queria fazer aquilo porque ele entende que ele fazendo aquilo, ele chegaria no objetivo dele, né? Então, ou seja, uma transferência de responsabilidade sobre um peso de algo que a gente não precisa ter, que é a aprovação das pessoas. Então, quando um pai ou uma mãe nos repreende, nos coloca no caminho certo, é porque ele sabe o que é melhor para nós naquele momento. Ainda mais nós jovens. Eu fui jovem e eu errei muito. Quantas vezes eu fiquei bravo com a minha mãe? Quantas vezes eu fiquei bravo, né? Eu queria fazer algo e ela não deixou. E eu quero falar sobre isso aqui agora no programa.
E na maioria das vezes você concluiu que ela estava certa lá na frente.
Hoje eu concluo. Hoje. Com o passar do tempo...
Tem coisas que é só o tempo que vai fazer por você. Não tem jeito.
Com o passar do tempo vem aqui... Se eu tivesse ouvido a minha mãe, né? Se eu tivesse ido pelos caminhos que ela sempre me ensinou ali, talvez poderia estar até melhor. Estou bem, claro. Estou feliz com tudo que Deus fez. Aí é um outro programa da gente falar sobre destinos, né? Sobre essas coisas de que realmente a gente traça o nosso destino ou não, ou já tem uma história escrita. Seria um bom JPV Leve para depois, hein?
Vambora, já. Mas... começar a cobrar salário do JPV Leve.
Exatamente. Mas hoje eu quero falar sobre pais e filhos, né? A gente sabe aí a dificuldade que alguns pais enfrentam em criar os seus filhos, né? Seja ele adolescente, seja ele mais novo, seja ele adulto já. Que não é porque é adulto, tem 30 anos, que não é mais filho. Oh. Por mais que casou, que tenha a sua casa, tudo, tenha a sua família, ainda é filho. Você não deixou de ser filho do seu pai e da sua mãe. Eu queria trazer para a nossa conversa, já para dar um embasamento bíblico para a gente aqui, Pastor Alex, dois versículos. Um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. Por quê? Para não ficar dúvidas do tipo, é uma coisa do Velho Testamento, é uma coisa só do Novo. Não, esse assunto é abordado tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Em Êxodo 20, versículo de número 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, e que o Senhor, o teu Deus, te dá. Aqui Moisés, ele escreve esse versículo como ensinamento para os filhos de Israel. Já o apóstolo Paulo vai escrever uma carta aos Efésios, e ele vai dizer assim, no capítulo de número 6, do versículo 1 ao 4, ele vai dizer: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas vida longa sobre essa terra. Só que olha que interessante no último versículo. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Esse aqui no Novo Testamento, ele é um pouco mais amplo. Ele deixa um ensinamento tanto para os filhos, como também para os pais. Já já a gente aborda a questão dos pais, certo? Que também é uma questão muito importante, que a gente sabe que os pais têm que criar os filhos com sabedoria. A responsabilidade, ela é mútua, não só dos filhos, mas também dos pais. Então, como começar, Pastor Alex, por esse tema? A gente passar para essa geração o valor de se respeitar um pai e uma mãe, que se perdeu no decorrer do tempo.
É um tema difícil, né? Porque a gente percebe que com o passar do tempo, as pessoas elas vão abrindo mão de alguns valores.
De alguns princípios.
De alguns princípios com os quais a gente era criado antes, né? Todos nós éramos criados antes. Eu ainda estou numa geração talvez intermediária aí, vamos dizer assim. Não sou jovenzinho, mas também não tô velho. Tô numa geração
tá no meio termo.
Intermediária aí, né? Então, para mim já foi um pouco mais suave, né? Com relação a algumas coisas. Mas, por exemplo, a geração da minha mãe, do meu pai, claro que eles foram criados de uma maneira muito mais rígida, né? Muito mais severa. Enfim, varia isso de família para família, costumes, até mesmo de regiões, né? A gente vive num país que é gigantesco.
Que é gigantesco, né? Sim.
Regiões e costumes locais e tudo. Mas eu entendo também que existe algo que se chama na sociedade, que a gente chama de retorno do pêndulo. Isso acontece em todas as áreas. Isso acontece na religião, isso acontece na sociedade, isso acontece na política, acontece em todo lugar. Que quando o pêndulo vai muito para um lado, a tendência dele é voltar e ir para o outro. Aí quando ele está no outro, ele volta e vai para aquele outro que ele estava anteriormente. Existe uma alternância de lados aí. Às vezes está muito apertado, às vezes está muito frouxo, às vezes está muito rígido, às vezes está muito solto. E a gente está vivendo justamente esse momento, né? Onde alguns valores estão sendo flexibilizados, estão sendo deixados para trás. Quem sabe daqui a 30 anos, 40 anos, a gente veja novamente o retorno do pêndulo para algo um pouco mais severo, mas existe essa alternância. E a gente está vivendo um momento onde é muito complicado, onde não existe mais aquele tratamento como existia antigamente. Eu lembro muito de primos meus que eles chegavam e pediam a bênção para o avô, para a avó.
Sim, exatamente.
Tratava o pai e a mãe de senhor e de senhora. Aquela coisa de só levantar da mesa quando o pai autorizar, quando terminar a refeição. E hoje em dia a gente vive na modernidade. Isso é uma vida diferente, o mundo mudou. O mundo pós-internet é outra realidade. Tanto para o bem quanto para o mal. Costumes que antes você não teria contato, talvez nunca na tua vida, hoje em dia, em questão de segundos, eles estão dentro da tua casa através da internet. É como uma notícia, né? Antigamente, acontecia algo no Japão, para você ficar sabendo aqui no Brasil, era 15 dias, porque a informação viajava a cavalo, Hoje em dia não, na velocidade da internet aconteceu lá um minuto depois, já está noticiando.
Exatamente.
Aqui.
Exatamente.
Então essa globalização, ela atinge todas as áreas da vida. E a gente está vendo um momento onde tudo está meio... Ainda está tudo meio bagunçado, a gente não sabe aonde isso vai dar, a gente não sabe onde vai terminar esse vício na tela que o ser humano desenvolveu há tão pouco tempo. Não existe tempo hábil para que a gente possa avaliar isso ainda. E isso afeta diretamente o costume das crianças, a relação entre pai, mãe e filhos. Hoje em dia a gente vê... Já entrando um pouco mais no campo dos pais, a gente vê o pai e a mãe muito ocupado, trabalhando, precisando fazer isso, aquilo, resolver um monte de coisa, deixa o filho na frente da televisão, na frente do tablet, na frente do celular. O tablet é a babá, né? A nova
Sim,
babá.
Exatamente.
E o que ele está vendo ali? O que ele está aprendendo ali? Porque ele está aprendendo alguma
que ele
coisa.
Ele está aprendendo. É aquele velho ditado: se você não ensina, a rua te ensina. Vai hoje ensinar. Não é mais a rua, hoje é o tablet.
Hoje em dia você não precisa sair da rua, não. A rua vem para dentro da tua casa.
E, pastor, é o seguinte: eu acho que a quebra de princípios, ela colabora muito para isso. Vamos voltar a um contexto histórico aí. Há uns anos atrás, pode colocar aí, vai, 40, 30 anos atrás, quando um namorados ou noivos ou já... tinham filhos, eram obrigados a casar pelos pais.
Sim.
Entendeu? Uhum. E ali, querendo ou não, eles constituíam família. Uhum. Certo ou errado, era assim que acontecia.
Sim.
Se ali se instituiu o lar, engravidou...
Casou.
Casou, não tinha essa. Com o passar do tempo, isso se perdeu. Ah, mas eu não gosto, eu não vou casar. Uhum. E aí a sociedade ela foi se adaptando a isso. E aí começou a se gerar filhos que começou a criar com uma educação da mãe... E outra do pai. O pai distante, por muitas vezes, não tinha autoridade, que é a mesma coisa que você está convivendo ali todo dia. E a mãe ali com todas as responsabilidades. Esse é um caso. Um outro caso é do pai que sempre trabalhou muito.
Só fazendo um parênteses desse daí, que tem um fator complicador. Em um casal que está separado, muitas vezes o filho é usado como... a moeda de troca. Então, a mãe ensina uma coisa, o pai
ensina outra.
Vai ensina outra de
ou
propósito,
aquilo
justamente para cutucar o ex-marido, a ex-esposa. Isso vale para os dois lados. E isso gera um conflito na cabeça da criança também.
Exatamente. E aí, a família vai se criando nessa estabilidade.
Sim.
Que reflete... E quem é o principal prejudicado?
É a criança.
É a criança ou o filho.
O filho, de forma geral.
De adolescente, Sim. Que às vezes é estruturado, que é usado como isca, bem disse aí o pastor disse, para atender os desejos ou do pai ou da mãe.
Isso, eu preciso dar uma cutucada, eu vou provocar e uso o filho.
E uso o filho. Outra coisa também é quando um pai trabalha muito,
uhum,
e ali ele deixa toda a criação na parte da mãe. Não que a mãe não tenha capacidade para fazer isso, porque a gente vê muitas mães que criaram seus filhos sozinhas, ou por separação, ou porque o marido morreu, que é o meu caso. Meu pai morreu, eu tinha 5 anos, então minha mãe me criou, a referência de pai Sim. e mãe que eu tenho é da minha mãe, e ela me criou super bem, com muitos princípios. Mas por conta disso, às vezes a criança se sente sem o amparo do pai.
Sim.
Né? Se sente sem o amparo ali de uma voz forte. E que isso também impacta, que vai chegar um certo momento, ela vai se achar dona do próprio nariz e tomar suas atitudes. Como resolver essas questões, pastor Alex? Exemplo, o pai e a mãe, quando possível, tem que se fazer presente?
Quando estão separados, mesmo estando separados?
Mesmo estando separados?
Sim, o primeiro de tudo, o ex-casal agora... precisa compreender uma coisa: você pode ser ex-marido e ex-mulher, você não existe ex-filho. Quando termina um casamento, terminou a união entre dois adultos, a criança não tem nada a ver com isso. Quando não dá certo um relacionamento, ok, não deu certo, não é... eu não sou a favor de um casal se espancando dentro de casa,
Sim,
vivendo
exatamente.
Um relacionamento tóxico. Eu já falei até disso aqui na programação, quando teve aquele caso daquela cantora.
Sim, exatamente.
A gente fez um
vídeo sobre isso.
Um vídeo falando sobre isso. Não sou a favor disso. Deus não quer isso. Um casal se espancando, traumatizando uma criança. Esse não é o ideal de família que está na Bíblia. E muitas vezes... Ah, não, meu pastor mandou eu ficar casado. Teu pastor não sabe nada.
dessa vida aí do que não, você passa.
Deixe não só o teu cônjuge que é abusivo, mas deixe também esse pastor que também é abusivo. Porque a hora que aconteceu o pior dentro de uma briga, e não custa muito para acontecer,
ainda
o
mais
pastor,
no dia de hoje,
ele vai falar, não sei de nada.
Exatamente.
Né? Então, em primeiro lugar, o casal ele precisa ser maduro o suficiente, isso é pedir muito, hoje em dia parece que é pedir muito. Ele precisa ser maduro o suficiente para saber o seguinte, tem um filho, esse filho eu não tive sozinho, eu precisei daquela pessoa, do marido, da mulher, enfim, era um casal, tivemos um filho. Agora, nós temos uma responsabilidade permanente com esse filho. O casamento pode vir até a terminar, mas a parentalidade não termina.
Não termina.
Eu continuo sendo pai, ela continua sendo mãe e precisamos viver de maneira civilizada o tanto quanto possível para que as nossas diferenças não afetem a criança. Isso é um ponto que não há o que discutir, porque a criança ela não pode ficar no meio sendo usada como moeda de troca, como artigo para provocação do outro. É uma briga em torno daquela criança, porque você tá acabando com o psicológico de um ser humano em formação, que ainda está no processo de formação. Em segundo lugar, falando ainda daquilo que você perguntou, às vezes o pai trabalha muito, a mãe também está ali fazendo as suas atividades, o pai está lá e a mãe acaba, ou então o pai falta, né? Isso é tanto quanto for possível, claro, no caso do falecimento do pai, no caso,
não tem jeito,
não tem como. Mas a criança, ela precisa, a psicologia, ela fala que a criança, ela precisa da figura materna e da figura paterna. A mãe representa, a grosso modo, a mãe representa o amor, o carinho, o afeto, a alimentação, e aqui eu não estou falando de comida apenas, a alimentação afetiva, de tudo que se refere aos sentimentos e emoções daquela criança. O pai já é aquela figura do limite, o pai é a figura da seriedade, não necessariamente, não confunda, você não precisa ser sério com o teu filho, mas a figura paterna, ela remete a limites, ela remete àquela pessoa que traz a segurança, que traz a estabilidade dentro de casa. E quando, por algum motivo, isso falta dentro daquele lar, é claro que fica uma lacuna. É claro que fica algo a ser resolvido que pode se manifestar mais para frente de diversas formas. A criança ela não teve limites. Acontece também com crianças que têm pai e mãe. Por exemplo, o pai e mãe, ao invés de dar atenção para a criança, cada um vai resolver a tua vida, larga a criança no celular.
Exatamente.
Às vezes os dois estão dentro de casa, mas os dois estão no celular.
Exatamente,
cada
bem
um
lembrado.
Cuidando dos seus bem afazeres, lembrado. E a criança está lá abandonada. A criança começa a querer chamar atenção. Aí a criança é a chata. Aí a criança começa a aprontar, vai lá e dá uma martelada na televisão. Ah, mas esse moleque é isso, é aquilo. Não, ele só está querendo chamar a
atenção. Exatamente.
Porque quando a criança não recebe limites, e eu, modéstia à parte, já que você fez toda aquela apresentação no começo, eu estou num momento onde eu também estou transicionando aí entre carreiras e, para quem não sabe, eu também sou psicanalista. Então, eu busquei justamente por conta da minha pastoral poder ter recursos para compreender melhor a mente humana. Então, eu estou falando algo aqui não exatamente como uma pessoa leiga, mas como alguém que tem um certo conhecimento, propriedade para falar do assunto. A criança, quando ela não recebe limites, e aí entra muito a figura do pai, ainda que a mãe fazendo a vez do pai, mas quando a criança não recebe limites, ela entende que ela está abandonada.
Sim.
Inconscientemente,
ela pode fazer o que ela quiser.
Se eu estou fazendo o que eu quero, ninguém está ligando, é porque ninguém está me vendo. Agora,
exatamente,
uma criança que sente, mesmo que ela não elabore isso com um pensamento direto, mas inconscientemente, ela tem a percepção de que ela está abandonada, que ninguém nota, isso também vai gerar um sentimento de frustração, de abandono, dentro, muitas vezes de pais vivos e de pais presentes, né? Isso vai trazer consequências mais para frente também.
E pastor, essa situação, acho que você, como o senhor bem disse aí, formado, vai poder confirmar isso que eu estou falando, do período ali de 3 a 6, 7 anos, até 10, é o período que a criança ela vai formar o que ela é. O que é a essência, o conceito dela. Isso vai dizer muito o que ela vai ser na adolescência.
Sim.
Isso vai dizer muito o que ela vai ser lá na... Porque são os princípios que ela vai aprender e que ela vai ver como que funciona. Aqui na minha casa, funciona assim, desse jeito. Sim. Tenho regras, tenho limites. Como você bem disse, tem crianças que não têm limites. E isso é muito prejudicial. Porque a criança começa... a entender certas atitudes desde pequeno, num simples... Hoje eu vejo muito vídeos de criança, que eu quero também ser pai, né?
Sim.
E numa simples birra de criança pequena, você consegue detectar algumas coisas que se você não cuidar aquilo desde pequeno, isso vai se evoluindo.
Quando a criança está nessa fase de formação, de caráter, de uma série de coisas, a gente precisa ficar muito atento, porque mesmo quando você acha que ela não está ouvindo, ela está ouvindo.
Ela está
ouvindo. Quando você acha que ela não está percebendo,
ela está percebendo.
Entendeu? Então, ser pai e mãe é um assunto muito sério.
Sim.
Muito sério. As pessoas acham que é bonitinho e tal, eu vou brincar de casinha. Não é brincar de casinha. Não é igual ter um pet, não é igual ter um gato,
não é.
Não é igual ter um cachorrinho, porque a vida muda. E muitas vezes é muito famosa aquela concepção de que a fulana viu que o casamento não ia bem e resolveu ter um filho para ver se segurava o casamento. E aí que o casamento desandou. Filho não segura casamento. Pelo contrário. Se já não tiver bem, não é a hora
não
de ter filho.
Não é a hora de ter o filho, exatamente.
Porque, além de tudo, você coloca um terceiro elemento ali na jogada, que é a criança, que de todos, quem tem menos culpa é ela. Porque eram dois adultos que resolveram se juntar. Eram dois adultos que achavam que tinham capacidade de ter um filho. A criança, ela caiu de paraquedas nisso.
Exatamente.
Então, ela... precisa ser poupada de tudo isso, porque tudo aquilo que acontece na vida dela, desde o estágio intrauterino, conta na formação dessa criança. Muita
Exatamente.
Gente vai dar bola, não, tá com 4 anos, tá com 3 anos, tá começando a falar, não. Não, é desde a concepção. Dentro da barriga da mãe, a criança já tem emoções, a criança já sente, etc, etc, etc. Não vamos entrar muito numa área muito técnica aqui, mas a responsabilidade começa no ato da concepção.
Exatamente.
É a partir dali. Só deixa eu me estender só um pouquinho, porque eu quero entrar num terreno bastante espinhoso aqui agora, mas eu não posso deixar de colocar algo que me marcou há um tempo atrás. Eu achei até muito desagradável aquilo ali. Eu vi algo na internet que me causou, me fez mal. E geralmente não é o tipo de conteúdo que eu vejo, que eu busco, não é o conteúdo que eu consumo, mas eu acho que esse vídeo ele meio que viralizou numa época e, enfim, e a minha concepção foi bastante na contramão do que a maioria das pessoas estavam falando. A coisa de uns 2-3 meses atrás, falando de criança, e são poucas as oportunidades que a gente tem
de
falar,
tem pra falar
sobre isso. A gente aborda muito o ministério, etc e tal. A gente está num papo bem fora do normal hoje.
Do normal, né? Exatamente.
É do tradicional aqui, vamos dizer assim, do comum. Viralizou, eu acho que viralizou porque chegou em mim e eu não consumo esse tipo de conteúdo. Enfim, se multiplicou, muita gente compartilhando, deve ter viralizado um vídeo e tal. Com certeza você deve ter visto. Porque isso circulou muito no meio religioso também, um vídeo de um menininho em uma escola, se não me engano, no Rio de Janeiro, onde ele estava confrontando, eu não lembro se era diretora, se era uma professora, enfim, era uma figura de autoridade ali dentro da escola, e aonde ele usava, ele falava que ele era do diabo, aonde ele falava que ele era isso, que ele era aquilo, que ele não,
que ele
gostava,
não gostava
de Jesus,
exatamente.
Que ele era do diabo e mais um monte de coisa. E eu vi muito ali, e aí cada um é totalmente livre para acreditar no que quiser e para ter a opinião que acha que cabe na sua realidade. E eu, só que eu, na minha concepção, eu vi aquilo com outros olhos. Porque muita gente espiritualizou aquilo. Meu Deus, aí você vai na sessão de comentários, porque você vê um vídeo, não. O que vicia são os comentários, né?
Os comentários, exatamente.
A gente vai lá pra ver os comentários.
Às vezes você lê uns dois, três, você já para.
É, você entendeu? Você fala... Mas não, os comentários, o povo fala que o que vicia é o comentário. É o comentário,
exatamente. Aí você faz uma pré-pesquisa.
Não, é terrível, né? E ali você encontra de tudo. E eu fui ver os comentários e aquilo ali me tocou, porque é um menino, e eu tenho um menino. Mais ou menos naquela idade. Então, tudo que se aproxima da nossa realidade toca o nosso coração com mais
Exatamente.
Força, né? É aquilo que eu te falei, eu tô jogando nas duas pontas. Eu tenho uma filha com 22 e um filho com 7, né? É, então, eu tô entregando um trabalho quase concluído numa ponta
e construindo
o outro lá do começo, ainda na outra ponta. E me tocou porque eu vi esse menino e muita gente espiritualizando. Não, porque não sei o quê. Ah, é um mundo espiritual. Ah, é porque o menino está possuído. Porque precisa levar esse menino na igreja. E aquilo lá nada mais é do que aquilo que ele absorve dentro da casa dele. Infelizmente.
Exato,
porque, por um lado, é muito fácil, é muito simples eu vir lá e falar, não, o menino está possuído. Porque se é assim, alguém vai lá, faz uma oração e expulsa o demônio. Agora, tratar o problema que está acontecendo ali vai demandar muito mais trabalho. É aquilo que
porque
eu sempre falo.
Ele possuindo ou não, pastor, vamos supor nessa linha que se ele esteja possuído. Tem algo muito estranho acontecendo dentro dessa casa.
Algo não tá normal.
Entendeu? Algo não tá normal. Não seja tá normal. Ele ou não, mas eu também vou muito nessa sua linha de que ele só tá replicando, às vezes, o que ele vê dentro da casa dele.
Exato, porque é muito mais a gente vê adultos. Ah, não, aqui, não tá endemoniado. Não, não tá endemoniado. É muito fácil jogar as obras que a Bíblia chama de obras da carne, que tá em Gálatas 5, as obras da carne, se atribuir isso ao diabo. Porque diabo, né, se expulsa. Exatamente. Agora, caráter se trata. E tratar caráter demanda tempo e demanda muito trabalho. Para tratar caráter, as pessoas precisam olhar para dentro de si e vão ter que enxergar coisas que elas não querem ver dentro
exatamente.
De si próprio. Agora, falar que é diabo é fácil. Você bota a mão e expulsa. Agora, e tratar caráter? Será que eu quero deixar? Será que eu me permito ser tratado no meu caráter, para que eu seja cada dia mais parecido com Jesus? Então, quando eu olho para uma criança, e é claro que concordo com quem fala, não, é lógico que o inimigo ele tira proveito de situações como essa. Ele tira. Inclusive para enganar um monte de gente que acha que aquilo é mundo espiritual e até... não trata da realidade da vida, do chão da vida, como um amigo meu fala, dentro da própria casa, atribuindo tudo ao mundo espiritual.
Até mesmo o pai ou a mãe pode colocar esse problema espiritual. Ah, é espiritual.
É, sim.
Digamos assim, para tirar o quê? A responsabilidade dele.
Tirar a responsabilidade dele.
A responsabilidade
dele
e dela.
É espiritual. Por quê? Porque ele não quer deixar de quebrar o pau com a esposa dentro de casa. Ele não quer ser... uma bênção, entre aspas, em cima do púlpito no domingo e espancar a esposa porque o prato de comida que ela serviu estava não na temperatura que ele queria, logo no domingo à noite, depois do culto, na frente daquela criança. O que isso vai gerando na cabeça de uma criança?
Exatamente.
Uma espiritualidade infantilizada dentro das igrejas, onde aquela criança vê tudo sendo atribuído a diabo, é um tal de diabo, porque em algumas igrejas, infelizmente, se fala mais do diabo do que de Deus. E a criança pensa que não, ele está lá, mas ele está absorvendo, tudo aquilo ali. E uma hora, dentro de um cérebro, de um ser humano em formação, que ainda não sabe elaborar tudo aquilo, não sabe equalizar, não sabe pegar e processar todas aquelas informações.
Exatamente.
Descartar o que não presta, reter o que é bom e colocar em prática na vida dele, porque você não pode exigir daquela criança que devia ter o quê? Sete anos de idade. Eu não posso exigir isso de uma criança. Então, ela faz uma confusão dentro da cabeça daquela e sai falando daquilo. Por que será que ele odeia Jesus? Porque será, talvez, aí eu não estou afirmando, mas é um exercício válido. Por que ele odeia? Não, eu sou do diabo, eu odeio Jesus. Por quê? Porque será que ele odeia Jesus? Porque Jesus é aquele homem de quem o pai dele fala no domingo à noite, mas age como age na segunda-feira, dentro de casa, será que não tem algo a mais ali? Porque, assim, muito claramente, ficou para mim, restou essa sensibilidade no meu coração com relação àquela criança, mas ficou muito claro que aquilo ali era muito mais um fenômeno de ordem psicológica e... do que algo espiritual.
E abrangendo mais isso para dentro não só daquela criança, mas para dentro de comportamentos de adolescente e de adultos, às vezes o filho tá na depressão, o pai fala o quê? Os crentes, estou falando para crentes. Sim. Aqui. Ah, é o demônio que tá fazendo a depressão nele. Às vezes o filho tem algumas atitudes a qual o pai não concorda. Vou dar nome aqui aos bois. Exemplo, filho vira homossexual. Ah, é o demônio que tá fazendo isso com ele. E a gente sabe, pastor Alex, que nem tudo é.
Não, demônio. Não tudo é. É muito bonito. Nem tudo é. As pessoas acham que é muito bonito espiritualizar tudo. Porque dá uma impressão que aquela pessoa
e aí você
é espiritual demais.
E não a é. Sua responsabilidade do problema do teu filho.
É conveniente,
né? É conveniente, entendeu? Não, o problema não foi que eu. Exemplo, eu não pude ensinar ele, o problema não foi. Não, o problema é que o diabo entrou e bagunçou e aí eu não tenho controle sobre isso. E aí, pra você fica muito cômodo, fica muito tranquilo. De vez você ir tratar, exemplo, o problema, entender o que seu filho tá passando, que aí entra, pastor Alex, filho é tempo. Não só na, quando é criança, mas também quando é adolescente. Então, acho que até hoje.
Sim.
Se a gente precisa de ter de vez em quando uma conversa com o pai ou com a mãe, se aconselhar, o que você acha disso? Mãe, tô passando por isso, tô passando por aquilo.
Saudável
isso. É saudável isso. Mas alguns pais não têm essa troca de conversa com o filho porque ele espiritualiza tudo. Então o filho já criou na cabeça dele. Eu não vou falar o que eu tô passando pro meu pai, pra minha mãe, que ele vai falar que eu tô endemoniado.
Aí eu te pergunto, esse filho vai querer permanecer dentro de uma igreja quando ele tiver a opção de ir ou não ir?
Não vai permanecer. Não vai permanecer. Por quê? Porque ele já cresceu dentro de um regime ali que o pai dele tem, o pai e a mãe têm as ideias fixas dele e eles pouco se importam pelos problemas que o filho tá passando.
É, agora, a depressão, usando o teu exemplo, a depressão do filho é o diabo. Mas o pai tem pressão alta, a mãe tem diabetes, não é o diabo.
Não é o diabo, exatamente.
Ué, se você é tão poderoso espiritualmente... Se é o diabo, então resolve, expulsa.
Exatamente.
Expulsa o diabo da depressão e cuida o teu filho. Ou então você está assumindo que você é fraco espiritualmente.
Exatamente.
Ou que é a realidade dos fatos, que depressão não é espiritual.
Que depressão não
é espiritual, né? Exatamente. Depressão é uma doença, como diabetes, como pressão alta, como qualquer outra doença de pele. É uma doença e ela precisa ser tratada como uma doença.
Então, resumindo tudo, dando uma saída aqui para os pais, gastem tempo com seus filhos.
Não, filho é investimento, esquece.
Exatamente.
Você vai ter um filho, você não vai mais, de repente, ter aquele final de semana todinho para você, onde você vai poder dormir o tempo todo, aonde você vai numa sexta-feira à noite, vou poder toda sexta-feira à noite sair com a minha esposa, ir para um restaurante, jantar. Não vai. Muitas vezes você vai ter que ficar em casa.
Porque o filho demanda tempo.
O filho demanda tempo e é tempo com ele. Não é tempo sentado do lado dele no celular.
Exatamente.
É tempo sentado no chão, brincando, rolando, falando a língua dele.
Porque aí entra outra questão também, que é a questão da autoridade. A autoridade, ela se conquista. Exato. E se conquista como? Desde pequeno. Primeiro, você entrando no mundo dele. Você entra, que
quando
é o
se
que
fala
você
com uma
falou.
Criança, você se abaixa, do tamanho dela para você ficar no olho no olho com ela e aí fala com ela.
Ao mesmo tempo você brincar, ter tempos. Na brincadeira ali, você brincando, falar, não filho, isso não pode. Ela já entendeu que quando meu pai fala não...
Não,
é não.
Exatamente.
Até no momento de brincadeira ou em outro momento.
Porque muita gente confunde autoridade. A autoridade não conquistada, que você falou, a autoridade é algo que se conquista, é algo que se constrói com o tempo.
Com o tempo.
Quando a pessoa não constrói a autoridade com o tempo, ela se torna autoritária.
Autoritária.
Porque ela quer ter autoridade, uma autoridade que ela não tem, mas aquela ser tratada como tal imediatamente. Ela não construiu nada. Exatamente. Mas ela quer respeito. Então, já que ela não tem autoridade, ela vai se tornar autoritária.
Autoritária.
E tem uma diferença muito grande nisso.
Que aí, esses problemas começam a dar choque na onde? Falando agora da parte de adolescente. Porque esse filho cresceu sem saber, sem ter a comunhão com o pai. Uhum. Ou com a mãe. Quando eu falo pai e mãe. E agora esse adolescente começa a ter as próprias convicções, as próprias virtudes, onde começa a dar choque. Porque ele não tem na cabeça dele, na criação dele, não foi criado esse respeito pelo pai e pela mãe. A mãe não soube construir isso dentro da cabeça do filho. Então agora o filho está ouvindo as pessoas da escola de que isso é certo. Então para ele isso é o correto. E aí começa a dar um embate. Começa a dar o choque de pensamento, onde ali começa a se ter os primeiros problemas familiares.
Porque pisou na bola lá atrás no trabalho de base. Porque dentro de uma família, e eu tenho oportunidade de conviver com diversos tipos de pessoas, né? Pessoas da minha família, pessoas de fora da minha família, pessoas que são cristãs, pessoas que não são cristãs, e a gente acaba observando. Não é cuidar da vida do outro, mas é inevitável que você perceba, que você note os ambientes que você frequenta, onde você está. E eu vejo exatamente isso. Pais que perderam a oportunidade ao longo do tempo de construir autoridade e se tornaram autoritários para não perder o controle da situação.
Só e aí
isso
piora.
Afasta o filho, afasta ainda mais. Aí cresce querendo que tenha uma comunicação boa com o filho, mas ele nunca se comunicou com o filho durante a fase da infância. Ele não construiu um relacionamento.
Exatamente.
Porque um relacionamento com o filho também é construção. Porque se você pega um filho, a mulher, ela acaba de dar à luz e ela entrega aquele filho para alguém criar, aí eu não estou entrando em juízo de valores do porquê, mas eu estou dando um exemplo prático dessa situação. Deu à luz, entregou para uma outra pessoa. Ela simplesmente não vai ter nenhum vínculo com a criança não vai ter nenhum vínculo
com ela.
Porque não foi construído. É mãe? É, se fizer um teste de DNA, vai acusar que ela é a mãe. Mas qual o vínculo? Quais as afinidades que eles têm?
Exatamente.
Porque ela recebeu uma outra criação em um outro lugar. E dentro de casa a gente vê isso também. A pessoa não entregou o filho para adoção, mas ele não se faz presente ali. E depois de adolescente, quando ele começa a raciocinar e começa a perceber que o pai é ausente ou que a mãe não é aquela mãe que ele... carinhosa, ou é uma mãe ausente, porque vamos falar a verdade, existem sim mães que são ausentes, ele começa a querer chamar do jeito dele a atenção. Assim como a criança faz, o adolescente também faz, só que o faz de outras maneiras. E aí começa a ter o problema. E quando tem o problema, como você vai resolver esse problema com alguém com o qual você não construiu um diálogo?
Importante. Às vezes, por muitas vezes, até o tio. A criança respeita mais o tio.
Tem mais a figura. Porque o tio era mais carinhoso, porque o tio era mais presente.
O tio levava pra conversar, o
exato,
tio fazia
jogava
aquilo,
bola.
Jogava bola.
Exato.
Que aí quando estoura o problema, aí o pai e a mãe não tem o controle, aí chama o tio, chama. Uhum. Ah, ajuda aqui a gente, porque esse aqui não tá dando, a gente não tá
tendo.
É muito
simples, né? Você pega, larga na frente de uma tela e vai cuidar da sua vida.
Só que mesmo assim, pastor Alex, ainda na adolescência, o jogo não tá perdido.
Não tá perdido.
O jogo não tá perdido, entendeu?
Nunca, esse jogo nunca está perdido.
Você não
perde pra quem desiste.
Perde pra quem desiste. Ainda tem um caminho a ser trilhado. E qual é o caminho da reconstrução? Às vezes você precisa de parar tudo que você tá, entre aspas, fazendo, mudar a rota sua, não a do seu filho. Não é você proibir ele de... Ah, você não vai mais ali, você não vai mais aqui. Agora você vai ficar dentro de casa. Igual a gente viu casos de pessoas que acorrentavam os seus filhos dentro de casa para não sair, né? Não, o caminho não é esse. O caminho é você se fazer presente aonde você não fez. É você recalcular a rota. Peraí, onde que eu não tava? Onde que eu não tô presente? Aonde que ele tá sendo influenciado?
Investir na comunicação.
Que eu não tô conseguindo influenciar ele dessa maneira.
É o que você falou lá no começo, do ditado que fala que você não aprende em casa, a rua te ensina.
A rua te ensina,
o que exatamente. O teu pai e tua mãe não te ensina, o amigo ensina. Só que aí quem é esse amigo?
Né? É aí que entra, né? Exemplo, na parte da adolescência, o seu filho ele vai se comunicar com diversas adolescentes que tiveram vários princípios também quebrados.
Claro.
Esses adolescentes se acham dono do próprio nariz e tal, e pra ele é bonito sair de casa e chegar às 11 horas da noite.
É, mas involuntariamente ele vai buscar amizades e situações aonde o pai e a mãe precisem notar, nem que seja notar de uma maneira negativa. Mas olha, me nota, eu tô pisando fora da faixa, eu não estou andando na linha, me nota, porque não notou lá atrás.
Exatamente.
Não é? Então, assim, é comunicação, é investir na comunicação, mas é desde cedo. Não queira perder o bonde e depois sentar na janelinha. Você pode até sentar, mas vai dar trabalho, vai ser muito mais difícil. Você tem que começar na primeira hora.
Exatamente. Um parênteses também que eu quero abrir aqui, Pastor Alex, é para os adolescentes, para os filhos, seja adolescente, seja jovem, de qualquer idade, não deixe de relatar aquilo que você está sentindo. Por mais que a verdade seja dura, digamos assim, por mais que o seu pai ou sua mãe faltou no começo, ou por mais que o seu pai e sua mãe não te dê a atenção devida que você acha que você merece ter, você tem que expor isso a ele. Porque aí a gente fala de ser humanos, alguns têm a capacidade de enxergar esse problema, outros não têm.
Exato.
Então, cabe a você, filho, também expor e colocar tudo pra fora. Pai, mãe, sentar com seu pai e sua mãe. Eu queria que você tivesse mais presente na minha escola. Eu queria que você tivesse mais presente no meu dia a dia aqui dentro de casa. Exato. Entendeu? Expor o problema pra ele. Porque às vezes você tem medo da reação do pai ou da mãe. Ou às vezes acha que não vai mudar. E aí você vai guardando aquele sentimento pra você e vai só blindando o seu coração pra contra toda e qualquer palavra da sua mãe.
Porque ou tem do seu coisas pai. Que precisam ser faladas, não tem jeito. É o que você falou. Tem pessoas que às vezes têm a capacidade de refletir e mudar a trajetória. Algumas não. Algumas precisam de alguém que chegue e fale. Né? É assim, isso vale muito, porque o que você falou é muito importante. Porque de repente a gente tá chegando dentro da casa, dentro do coração de um jovem que logo, logo vai ser pai.
Sim.
Né? A gente tá falando com jovens talvez de 15, mas talvez com jovens de 20, de 25, de 30, alguns que já tenham filhos, alguns que serão em breve, né? Alguns que têm esse desejo, como você falou que tem, alguns outros que já até passaram por esse percalço na vida de ter um filho de uma união ali temporária que não vingou, né? Que engravidou uma moça e hoje não estão mais juntos, mas tem um filho. Porque quando você tem um filho, é um elo permanente que você Exatamente. Tem com aquela pessoa. Então, você tem que conviver da melhor maneira possível. Infelizmente, nem sempre depende só da gente, mas precisa conviver da melhor maneira possível. Mas vale como um alerta para todos esses que estão nos ouvindo. Invista no seu filho.
Exatamente.
Gaste tempo com o seu filho.
Filho, não desista do teu pai, e pai, não desista do teu filho.
Se você teve um filho, independente da idade que você tem, tá na hora, e é bom fazer esse alerta, tá na hora de crescer.
Exatamente.
Uma criança não cria outra criança. Então, já deu, de repente, o tempo de ficar até altas horas jogando videogame, e vamos buscar um trabalho para poder chegar junto com as necessidades do meu filho que não pediu para nascer.
Ô Pastor Alex, falando em tempo, o tempo já tá aqui batendo na porta, mas eu só preciso falar isso pra gente encerrar pros filhos, recado pros filhos. Porque às vezes a grama do vizinho é sempre mais atraente, mais charmosa, né? E quantos filhos e quantas pessoas não acharam assim, eu nasci na família errada.
Muita gente fala isso, né?
Eu não queria ter o pai e a mãe que eu tenho. Mas Deus, ele não faz nada errado. Valorize o pai e a mãe que você tem, né? Não tenha esse pensamento, porque na outra família que você acha que é tudo lindo, tudo sabe, perfeito, né? E maravilhoso, você não sabe como é,
igual
que é
essas vidas de rede social que a gente vê por aí.
Exatamente.
Tudo sempre lindo, maravilhoso, mas a verdade não é aquela ali. Ninguém é assim igual rede social 100% do tempo.
E esteja com o coração aberto para o seu pai. Então, pastor, eu quero encerrar com você dando um conselho para os filhos e um conselho para os pais. Pode ser?
Sim, vou começar pelos pais, porque é aonde eu tô, me considero hoje. Ainda sou filho, né? Tenho, graças a Deus, meu pai e minha mãe vivos. Mas hoje minha principal função, como eu falei, é de ser pai, né? Há um tempo atrás eu tomei uma decisão na minha vida, porque a vida da gente vai levando por caminhos que às vezes a gente não escolhe. E às vezes a gente faz escolhas sem pensar. E chegou num determinado momento onde eu me vi muito ocupado, muito atarefado, e o mundo de hoje é assim. Se eu quiser, eu tenho que fazer todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo, inclusive à noite, no tempo que eu tenho que dedicar a minha família em casa, etc e tal. Então eu cheguei e falei para minha esposa assim, eu falei, Thalita, eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo e vou parar de fazer aquilo outro. Ah, mas por quê? E eram todas coisas que eu gostava de fazer. Porque aí você vai treinar, você vai fazer isso, você vai fazer um curso, você... Enfim. Atividades tem de monte e o teu tempo vai indo. E a gente só tem 24 horas no dia.
Exatamente.
Eu falei, eu vou ter que parar com isso. Eu falei, por quê? Mas você gosta? Eu falei, não, porque eu estou num momento onde eu preciso criar memórias com o meu filho. Eu estou num momento, o Enzo estava com, acho que uns 4, 5 anos. Eu falei, eu preciso criar memórias com ele. Eu não posso estar ausente da criação dele. Eu não posso cuidar, correr atrás da minha vida e esquecer da vidinha dele, que está em formação ainda, que ele está crescendo. Ele precisa ter memórias. Quando ele estiver adulto, ele precisa lembrar do pai dele brincando com ele no chão, jogando bola, andando de bicicleta, etc, etc, etc. Cortei um monte de coisas da minha vida para estar com a minha família em casa. Inclusive, abri mão de uma carreira, logo no começo do meu casamento, que já estava direcionada, porque eu falei, se eu escolher a carreira, eu não vou ter essa família que eu quero. Então, eu fiz uma alteração na minha vida profissional para que eu pudesse encaixar a minha família, que é meu bem maior, minha prioridade. Sim. E o conselho para os filhos, e isso é o conselho que eu dou para todo pai e para todo mundo que quer ser pai ou mãe, fazer essa avaliação de verdade, porque depois que o tempo passar, a gente não consegue mais recuperar. E o conselho que eu dou para os filhos é justamente esse. Esteja atento também a quem o seu pai e a sua mãe são. Entenda que, na maioria das vezes, salvo algumas exceções, o pai e a mãe, ele erra, mas ele erra porque ele estava tentando acertar.
Acertar.
Entenda que seu pai e sua mãe, eles podem ter uma formação diferente da tua, uma história de vida diferente da tua, porque ninguém nasce pronto. Todo mundo é construído pela sua própria história de vida. Qual é a história de vida do teu pai e da tua mãe? Você conhece? Você sabe a origem deles? O que eles tiveram que passar para chegar aonde eles estão hoje? Ah, mas eles não chegaram muito longe. Mas eles saíram de algum lugar e chegaram em algum lugar. Então não menospreze a história de vida do teu pai e da tua mãe. Conheça e reconheça a história de vida e entenda que eles te dão aquilo que eles podem te entregar. E eu não estou falando de nada material aqui. Eu estou falando que eles entregam aquilo que um dia eles receberam. Muitas vezes o pai e a mãe foi criado dentro de uma cultura tão rígida, tão severa, que ele é bloqueado para dar amor para um filho. Sempre a gente pode quebrar isso, mas para algumas pessoas é muito difícil. Então conheça e reconheça a história de vida dos teus pais e entenda que o que eles fazem por amor, e o que eles não fazem provavelmente é o que eles não podem fazer. Mas de qualquer forma e para qualquer carência, você sempre vale uma boa conversa, e também lembrar que a gente tem um pai lá em cima que não nos abandona em nenhum momento, que ele é pai e mãe também.
Ótimo, ótimos conselhos. Olha, pastor Alex Bortoloso, que programa, hein? Ouso a dizer que foi o melhor.
Tá bom.
Foi o melhor que o senhor veio aqui, de todos. Olha, e já tem até... Hoje a gente abordou muito a parte da criação. Uhum. Acho que talvez a gente poderia fazer uma continuação abordando mais a parte de adolescente partindo para o jovem.
Sim, legal.
Né? Legal, né? Muito bom.
E então, quero em breve uma parte 2.
É. Quero agradecer aqui o pastor pela participação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. O pastor sempre que se dispõe aqui, está sempre com disposição para estar conosco. Que Deus abençoe sua vida, pastor.
Amém. Eu fico feliz, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho especial também pelo LG, não posso deixar de falar isso. A gente se dá muito bem, graças a Deus.
A gente vive
uma parte da semana aqui juntos. E estou sempre à disposição. Para o que precisar, pode me chamar, porque eu venho com o maior prazer, porque é um público bom de se dirigir o JPV, e eu sei que muitas vezes tem coisas que precisam ser faladas, são insights que caem no coração da gente, porque eu também tenho pessoas que me inspiram, e que Deus nos dê a graça de que nós possamos também, sem nenhuma soberba, mas que Deus nos dê a graça e nós sejamos inspiração para alguém que esteja nos ouvindo aí também.
Amém, pastor, eu agradeço, né? E é recíproco também o carinho que eu tenho pela vida do pastor, pela vida do senhor, que está sempre aqui conosco na rádio, sempre brincando, sempre compartilhando aí coisas boas durante o dia a dia. Gente, infelizmente, nós estamos chegando ao final de mais um JPV Lab. Quero agradecer aqui a sua participação, você que ficou conosco até agora, você que está nos ouvindo pelo Spotify, compartilha para o seu amigo ou para sua amiga que precisa de ouvir esse Spotify, que precisa de ouvir esse programa, porque vai edificar a vida de muitas pessoas. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta. Amanhã, culto em todas as igrejas da Paz e Vida Ministério Zona Sul, às 8, às 3 da tarde e às 18h30. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Gente, tchau, tô indo, hein? Ótimo final de semana pra vocês. É nóis, esse é o JPV Lab, hein? Fui, é nóis, valeu!
Você ouviu na Rede Nacional Gospel, JPV Lab. Uma realização do Ministério JPV. Siga nossas redes sociais. facebook.com/JPV Movement e no Instagram, @JPV Movement. JPV Lab.